Já estava com saudades de você. Olá, bons ventos, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar contigo aqui no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 124 da terceira temporada, com o tema Psicologia do Esporte, com a psicóloga Mariana Kifuri. Um episódio imperdível, aliás, um dos campeões de audiência da primeira temporada. E esse é o quarto episódio. Se você não teve oportunidade de ouvir os outros anteriores, por favor, busque lá no podcast Reset Humano, da sua plataforma de áudio, e ouça novamente. Este quarto episódio faz parte dos quatro episódios campeões de audiência do Reset Humano, da primeira temporada. O primeiro foi Dilemas da Vida. O segundo, Ser Humano Sem Identidade. Terceiro, Reconexão com a Natureza. E este quarto, Psicologia do Esporte. Estamos sendo ouvidos em 46 países e em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado! Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos, com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é a maior franquia especializada em suplementos alimentares da América Latina. Procure a Dr. Shape na sua cidade. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site resethumano.com.br. Visite. E agora, vamos para o episódio de hoje?
Oi, Fred, queria agradecer o convite. Eu estou extremamente feliz e lisonjeada de poder trazer a minha história e contar um pouquinho o que eu sei, o que eu estudo, com o que eu trabalho, e poder participar do desenvolvimento de outras pessoas, que é o propósito do Reset Humano, né? Acho que nos outros episódios, as histórias que contaram, o que trouxeram, é muito enriquecedor e com certeza contribuiu para o meu desenvolvimento. Então acredito que eu vou poder ajudar muito. E tô muito feliz também por ser um atleta que eu admiro tanto, né? Acho que a psicologia do esporte me fez conhecer alguns atletas e eu tô bem feliz porque o montanhismo é uma paixão minha, me dedico menos do que eu gostaria, mas fico muito feliz de poder estar falando com um atleta que tá há mais de 25 anos aí na prática. Então acho que a gente também tem muita história parecida, que a gente já conversou bastante. Então eu fico muito, muito, muito feliz com o convite.
Muito obrigado, Mariana. E vamos para o nosso podcast de hoje? Então, vamos lá. Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana. Por isso, disse também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Mariana, eu te pergunto, podemos confiar na nossa consciência?
Essa pergunta é boa, né? A gente tá acostumado a acreditar que todas as nossas decisões, elas são conscientes, elas são racionais, elas são fruto de algumas horas, alguns minutos de reflexão. Mas, na verdade, existem alguns estudos, existem estudos neurocientíficos, estudos comportamentais que demonstram que a nossa decisão, ela é pouco consciente, né? Ela geralmente é resultado de muitos fatores, de uma história de vida, das nossas experiências anteriores, que não necessariamente elas estão na nossa consciência na hora que a gente toma a decisão, né? Então, é difícil essa pergunta, né? A gente pode confiar na nossa consciência?
Não necessariamente. Eu acho que o ser humano, ele é um dos poucos, na verdade, ele é o único, né, animal no mundo que consegue trazer à luz, trazer à consciência, o que afeta o comportamento dele, né? Então nós temos esse poder, porém a gente explora pouco. E por que que isso acontece, né? É uma vantagem evolutiva nossa. O nosso cérebro, ele é o órgão que mais gasta energia aqui no corpo. Então, se a gente tivesse que ser consciente todos os momentos, tudo que a gente faz, a gente ia gastar uma grande quantidade de energia. Então, a gente aprende a automatizar alguns comportamentos. Então, na verdade, não, assim, a nossa consciência, ela é limitada, né?
Muito bem, Mariana, muito bom. Bom, nossas decisões baseadas em histórico de vida que impactam no nosso futuro. Na história do montanhismo, do trail running, escalada em rocha ou gelo, temos grandes atletas. Alguns posso tranquilamente chamar de máquinas. E te pergunto, o ser humano vem antes do atleta para a psicologia do esporte?
Você é bem psicóloga agora, né? Mas o que é o ser humano, né? Então a gente está chamando o ser humano aqui dos sentimentos da pessoa, de como que a pessoa se constitui. Mas de forma geral, sim, o ser humano vem antes do atleta, antes da gente ter qualquer tipo de realização, qualquer tipo de relacionamento. Somos humanos, né? Nascemos, vivemos, temos a nossa história, temos os nossos sentimentos, temos as nossas emoções, os nossos desejos. E o esporte, para muitos que trabalham com isso de forma profissional, mas para muitos também é uma paixão. Então, o esporte, ele é parte, né? Ele é um dos desejos, ele é uma das conquistas, ele é uma parcela ali da vida da pessoa. Então, o ser humano influencia o atleta, né? O ser humano, ele precede o atleta. Porque o atleta, ele é só uma das personalidades, ele é só uma das facetas daquela pessoa, né? Então, o trabalho, né? O difícil é fazer com que o atleta, que é essa pessoa, né? Que tem essas emoções, tem essa personalidade por trás, consiga entregar para o esporte a sua melhor versão. Então, esse é o desafio, assim.
Como nossas emoções podem interferir em nosso rendimento e nossas conquistas dentro de uma modalidade esportiva?
Bom, as nossas emoções, elas interferem em tudo, né? E aí pode ser tanto para ajudar, então, quanto tanto para potencializar ali o seu rendimento, a sua dedicação, quanto para dificultar o seu acesso, dificultar você alcançar seus resultados, ou até um treino mais legal. E, enfim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, a ansiedade. A ansiedade, até um certo nível, ela é eficiente, né? Então, por exemplo, como que a gente ganharia uma corrida se a gente não tivesse ali um nível de ansiedade que faria a gente estar alerta pro horário que começa, né, a corrida? Ou como que a gente conseguiria ter o nosso melhor rendimento se a gente não tem adrenalina no corpo? E a adrenalina é uma consequência da ansiedade, né? Então, claro, é uma situação em que a ansiedade, ela se faz necessária. Qual que é o momento que a gente entende que ela deixou de ser produtiva? É o momento em que isso paralisa, né? Que isso mais dificulta o desempenho da pessoa, mais atrapalha do que ajuda. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um nível de ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que perde o foco ali do momento da competição, do momento do treino, e aí acaba pensando em problemas que estão fora de lá, enfim, estão, sim, afetam muito o rendimento. Não é à toa que nasceu a psicologia do esporte, né, para minimizar ali os efeitos no momento da competição, mas é relativo. Então não é porque afeta que é ruim. Pode ser que seja bom. Então pode ser que seja um incentivo maior para a pessoa. Pode ser que seja que seja essencial para aquela pessoa, a vitória. Ou pode ser, na verdade, que toda essa pressão atrapalhe o desempenho. Então, afetam sim, afetam muito, mas é relativo se isso é positivo ou negativo.
Ouvindo você, me fez lembrar de alguns momentos. Entre eles, um especial. Que quando uma vez perdi um amigo na montanha em que eu estava em expedição, e na sequência eu tinha uma expedição com várias pessoas do Brasil e nós iríamos até quase 7 mil, e tive que trabalhar muito a minha mente, principalmente minhas emoções em relação ao fato que tinha acontecido, para ninguém perceber, ou seja, esconder as minhas emoções e ainda conseguir o cume com aquelas pessoas. E nesta experiência não foi fácil, mas deu tudo certo, consegui meu objetivo. Mas separar os momentos que eu tinha vivido, né, para poder atingir um objetivo, isso me ajudou bastante. A imagem corporal é como o corpo se apresenta para nós, ou seja, como vemos nós mesmos. Essa imagem será influenciada pelo meio em que vivemos e pelas atuações que enfrentamos. Eu pergunto, nós vemos como somos, Mariana?
Com relação à nossa imagem corporal, da mesma forma que a gente julga as pessoas sobre a altura delas, então não sei se vocês já tiveram essa sensação de achar que alguém era mais alto por causa do tom de voz, ou por conta do cargo que ocupava, ou por conta das roupas que vestiam, se você achava que a pessoa tinha um poder aquisitivo maior ou menor. Da mesma forma que a gente faz isso com outras pessoas, né? Então a gente coloca ali características que não necessariamente representam aquilo em outras pessoas. A gente faz isso com a gente mesmo, né? Então, se a gente já tá com uma autoestima baixa, se a gente já tá mais sensível, quando a gente olha pro nosso corpo, a gente distorce as coisas. A gente não necessariamente enxerga da forma com que o nosso corpo de fato é. E na verdade, isso é da mesma forma que a consciência ali era uma vantagem evolutiva, isso também é uma vantagem evolutiva, né? Então, como que a gente consegue entender, olhar para uma pessoa e saber se a gente corre perigo ou não, se a gente está seguro na presença daquela pessoa? Então, foram coisas que a gente foi construindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, que teve algum significado, né? Que teve alguma consequência positiva para a nossa vida, mas que hoje, no momento que a gente vive com disposição de alimentos, com uma segurança muito maior ali de quando a gente se compara à pré-história, né? Que era um ambiente mais selvagem. Não tô falando que estamos todos seguros, mas assim, comparativamente com aquela época estamos. Existe essa necessidade, né, da gente estar o tempo inteiro tomando decisões baseadas na aparência das pessoas. Como que a gente consegue olhar para a gente mesmo também com mais carinho, né? Como que a gente consegue olhar para nós de uma forma não julgando se a gente tá acima do peso, abaixo do peso, se a gente precisa melhorar aquele ponto ali dentro, no nosso corpo, na nossa imagem, ou se a gente precisa tirar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho lá. Como que a gente consegue olhar pra gente, e não só fisicamente, eu acho, acho que de várias formas, com mais carinho, com mais respeito, da mesma forma com que a gente olharia os outros, né? Então, muitas vezes a gente ouve várias mulheres elogiando umas às outras, mas aí não consegue se autoelogiar. Então, como que a gente muda também, né? Essa relação com o espelho, essa relação com a balança, consegue traduzir características físicas como características físicas e não como representativas de inclusão social, por exemplo. Então, um dado muito importante é que a maior parte das pessoas que buscam emagrecer, elas querem uma aceitação social, né? Elas querem pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade que fala que o padrão de beleza é um padrão magro. E o quanto isso tem de fato a ver com o que a gente acredita que é o melhor pra gente, precisamos fazer essa reflexão antes de tomar algumas atitudes, como tentar emagrecer ou fazer dietas loucas, ou se mergulhar nos treinos pra mudar alguma aparência nossa. Então, qual que é o objetivo no final, né? É um objetivo de inclusão, de sociabilidade, de ser aceito, ou é uma coisa realmente que é boa para nossa saúde, que a gente precisa? Então, isso é um dos pontos que ajuda bastante a gente conseguir olhar para o nosso corpo com mais veracidade, né? Com menos distorções. Mas é bem difícil, né? É um trabalho que está o tempo inteiro provocando a gente a fazer o contrário. Então, o tempo inteiro a gente tá vendo televisão, tá vendo o Instagram, tá vendo as redes sociais e todo mundo ali, seguindo ali, buscando aquele mesmo padrão estético. Então, é compreensivo que a gente se enxergue de uma forma diferente, que a gente se enxergue de uma forma menos carinhosa. Mas é um exercício, né? Assim como tudo na vida, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer um pouquinho por dia para ver, para enxergar a mudança mesmo.
Qual é o objetivo da psicologia do esporte?
O objetivo da psicologia do esporte é um objetivo relativo, né? Ele vai muito de encontro ao que a pessoa que buscou a gente, né? Buscou o profissional, tem como objetivo. Então, na maior parte das vezes, claro, principalmente pensando no psicólogo do esporte que é mais comum hoje, que é o de alto rendimento, é como que a gente potencializa ali o rendimento da pessoa através da psicologia, como que a gente cria essa estabilidade e permite com que a pessoa consiga fazer aquele link entre o ser humano e o atleta que a gente conversou umas duas perguntas atrás. Então, mas ao mesmo tempo, o psicólogo do esporte, ele também pode ser uma pessoa que vai trabalhar numa escola e ajudar no desenvolvimento de motor de crianças, né? Então, ele também pode trabalhar, por exemplo, com o ser humano que não com as pessoas que não querem ganhar dinheiro com esporte, né? Que não são profissionais, então, que só querem uma vida mais saudável, só buscam uma vida mais saudável, mas que o esporte tem ali a sua relevância para aquela pessoa, ou uma pessoa que quer construir aqueles hábitos. Então, a psicologia do esporte, ela é muito ampla, né? A gente está acostumado a ver no alto rendimento, nos clubes de futebol, nos e-games, em esportes mais com poder aquisitivo maior, né? Mas, na verdade, ela tem um campo de trabalho muito grande. Ela é pesquisa também, né? Então, mas assim, de forma geral, é buscar essas variáveis que impactam o desempenho no desempenho da pessoa em alguma modalidade.
Mariana, te ouvindo, me vem aquilo que a gente já conversou, né? Que a psicologia do esporte, pelo menos, ajuda muito a aumentar o nosso controle emocional, né? Ajuda muito em estabelecer metas, eu vejo isso comigo. Aumenta demais a autoconfiança das pessoas, né? E também ajuda a resgatar, ou seja, a devolver a capacidade, né, de autossuperação e processo de resiliência, né? Sem falar no controle de ansiedade, estresse e depressão, né? Através da atividade física, né? Eu vejo isso com as pessoas que viajam comigo em montanha e não deve ser muito diferente no dia a dia, na prática de esportes de competição ou individual. Como devolver o autocontrole e resiliência a pessoas que praticam montanhismo e outras atividades esportivas, Mariana?
Boa pergunta, Fred. Eu acho que essa é a pergunta de US$1 milhão, né? Como que eu crio estratégias e consigo ter autocontrole ali na festinha, consigo manter minha rotina de treinos, consigo não desistir? É uma pergunta ótima, porém é com respostas difíceis. Então, a capacidade da gente controlar o nosso próprio comportamento, ela é resultado de vários fatores, né? Ela é resultado de treino, ela é resultado de um histórico, ela é resultado do ambiente em que a gente tá. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente conseguir manter uma dieta quando não tem uma pizza na nossa frente, né? Então, quando a gente tá na frente da pizza, fica muito mais difícil. E aí vale para tudo, né? Então é muito mais fácil a gente se dedicar a algum esporte quando a nossa agenda não tá ocupada. Quando a nossa agenda tá ocupada, fica mais difícil. E aí como que a gente escolhe sempre o que a gente precisa? E aí é um comportamento de compromisso de longo prazo, né? Então a gente tá, por conta até desse modelo de sociedade que a gente vive, da quantidade de informação, da disponibilidade de informação, da disponibilidade de comida, da disponibilidade que a gente tem de tudo. A gente acaba priorizando muitas vezes o benefício de curto prazo, né? Então, ir na festinha, fazer comer uma coisa ou outra, ou deixar de ir no treino porque tem alguma coisa melhor. Então, a gente acaba priorizando esses ganhos de curto prazo e deixa ali de lado os ganhos de longo prazo. Então, uma das formas, assim, de criar esse autocontrole, de trabalhar essa resiliência, é desenhar uma estratégia em que o longo prazo apareça mais do que o curto prazo. Então, como que ali a competição que você está se dedicando, ou como que aquilo é mais importante para você, ou como que aquilo aparece mais para você do que a satisfação imediata. E então essa é uma das formas, assim, mas é muito trabalhoso, é muito difícil. Não é à toa que a profissão do psicólogo do esporte existe. Então, é complexo. Tem um outro fator também, que é diminuir em pequenas tarefas, né? Então, a gente também tem uma mania de querer mudar do dia para a noite, por conta até dessa cultura imediatista, né? Então, a gente quer começar uma dieta hoje e emagrecer 10 quilos até a semana que vem. E qual que é a consequência disso, né? Que a gente acaba se frustrando, né? A gente acaba criando uma meta muito difícil de cumprir, a gente não consegue cumprir, e aí a gente se frustra e acha que aquilo não é pra gente. Acredita que aquilo é uma coisa muito mais difícil do que é. Mas é uma questão de alinhamento de expectativas, né? Então, putz, a gente vai começar um treino, um preparo físico. Ao invés de eu começar e de eu colocar como objetivo ir todos os dias da semana, vamos começar com uma vez na semana, duas vezes na semana, fazer treinos pequenos. A hora que eu tiver acostumada, né, que eu já tiver passado desse momento de estranhar a atividade, aquilo, eu já comecei a ver efeitos positivos daquilo na minha vida, no meu esporte, aí eu aumento mais uma vez. E aí eu vou fazendo isso de forma gradual e criando metas pequenas, metas factíveis, e não metas absurdas que vão exigir de mim um esforço muito grande. Então, essa é uma das formas. E a resiliência é um pouco consequência disso, né? Então, se a gente fica criando metas absurdas e a gente nunca consegue alcançá-las, a gente vai se frustrando, e a partir do momento que a gente consegue desenhar essa estratégia com mais inteligência, a resiliência ela é consequência, né? A gente sabe que aos poucos a gente vai mudar isso, e aí por consequência, vamos construindo essa capacidade de ser mais resiliente.
Cotidianamente, eu escuto de algumas pessoas a expressão: semana que vem começa a minha preparação física. Aí passam os dias e realmente as pessoas não conseguem cumprir aquilo. E vejo que se cria um monstro na sequência. E a dificuldade de mudar hábitos físicos. Por que não conseguimos nos manter nos treinos? Você tem alguma dica para minimizar esta atitude?
Algumas das dicas são as mesmas da pergunta anterior, mas a primeira delas, com certeza, é fazer metas menores, é conseguir destrinchar o seu grande objetivo em pequenos objetivos. Então, no caso do treino físico, que foi esse da pergunta, ao invés de treinar todos os dias da semana, fazer um treino, um dia de perna, um dia de braço, um dia de costas, um dia de panturrilha, enfim, conseguir reduzir isso e começar aos poucos faz com que a mudança seja sustentável. O que acontece muitas vezes é que a gente coloca uma intensidade muito grande no começo e essa intensidade se perde ao longo do tempo. Então, por exemplo, o treino começa, faz 2 semanas todos os dias e depois a pessoa nunca mais aparece ali no preparo ou na academia. Então, para ser sustentável, o hábito tem que ser construído aos poucos, né? Ele tem que ser construído devagar, com base na resiliência, com base no gradual, em como que a pessoa vai aos poucos, incluindo uma nova atividade, uma nova rotina, uma nova ação na sua rotina. E aí, outra coisa que ajuda muito é criar algum mecanismo visual de você conseguir acompanhar os resultados daquilo que você está fazendo com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é fazer um preparo físico para o montanhismo, coloque num gráfico, ou coloque num Excel, ou coloque num papel mesmo. Por exemplo, essa semana eu treinei 2 vezes, meu nível de satisfação com o meu treino de montanhismo no final de semana foi o nível 6. Na semana que vem, eu treinei 3 vezes e aí meu nível de satisfação foi 7. E aí você vai percebendo aos poucos que, na verdade, o treino físico, ele é impulsionante, né? Ele é impulsionante, nem sei se existe essa palavra, mas ele é impulsionador do que você realmente quer. E aí, quando a gente consegue fazer o link entre o que a gente realmente quer e o que a gente precisa, é aí que a gente consegue manter de forma sustentável os treinos. Então, fazer sempre esse. Qual que é o motivador, né? Por que que eu tô indo pro treino físico? Eu tô indo pro treino físico porque eu preciso melhorar a habilidade XY na prática do montanhismo. Então tá, então vincula as coisas, faça o link, consiga mostrar pra você mesmo que as coisas estão conversando. E aí isso vai ajudar você a se manter nos treinos, a faltar menos, enfim, a valorizar aquele momento que você tá tendo.
Instinto significa impulso natural, independente da razão, que faz um indivíduo agir com uma finalidade específica. Podemos confiar nos nossos instintos?
Bom, nossos instintos, eles vieram de fábrica com a gente, né? A gente nasceu com algumas habilidades que transcendem ali a nossa história, o nosso repertório, o que a gente construiu ao longo da vida, que é o que a gente chama de filogenética, né? Então, a gente nasceu, por exemplo, com uma habilidade de conseguir entender as feições das pessoas, saber se as pessoas estão felizes, se elas estão tristes, quando elas não estão muito bem, quando elas estão de forma agressiva e quando a gente tem que se preocupar. Então, sim, a gente pode confiar nos nossos instintos, sim. Mas a gente se acostumou a não entrar em contato com os nossos instintos, né? Então, muitas vezes o que acontece é que a gente repara que tem alguma coisa ali fugindo do controle, ou que alguém tá esquisito, e a gente acaba não confiando porque a gente opta por confiar na nossa racionalidade, não tem certo nem errado. Óbvio que o instinto, ele pode se enganar de vez em quando, mas para conseguir confiar no instinto mesmo, a gente tem que estar o tempo inteiro ali em contato com a gente mesmo, com o nosso âmago, né? Então, essa que é a parte difícil de conseguir interpretar o que o instinto está dizendo. Mas o instinto em si, ele é confiável. É, a interpretação que a gente faz dele é que nem tanto.
Mariana, que conversa empolgante. Muito empolgante. Vamos em frente. Que o esporte faz bem para o corpo, isso acredito eu que ninguém discuta. Agora, já sabemos também que ele pode ter papel preponderante na conquista do equilíbrio psíquico, sobretudo durante a fase de crescimento. O que a terapia do esporte pode contribuir nas relações humanas?
O esporte, ele tem a capacidade de ensinar pra gente muita coisa, né? Então, por exemplo, um esporte coletivo, ele ensina sobre liderança, ele ensina sobre disciplina, ele ensina sobre como trabalhar de forma colaborativa, ele ensina compromisso, né? Então, chegar no horário, você tem um jogo, é um horário, você tem um treino, é um horário. E claro, isso pra criança que está se desenvolvendo ainda, ela vai criando todo um repertório, uma capacidade, toda uma habilidade de expandir isso para outros setores da vida que não só o esporte, né? Então, essas são só algumas das habilidades, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de resiliência também. Resiliência é uma outra capacidade ali, uma outra habilidade que está escassa, né? Poucas pessoas colocam um objetivo e se mantêm ali durante aquele objetivo. E o esporte muitas vezes ensina isso, né? Ele faz com que a gente, por gostar muito de alguma atividade, desenvolva essas habilidades. Então, pode contribuir demais, demais, demais. E principalmente quando a gente fala de relações humanas, principalmente esportes coletivos, né? Porque além de estar lidando ali com o esporte, de estar lidando ali com a pressão, você tem relações durante o esporte. Então, com certeza. Agora, com relação à parte terapêutica mesmo, né? A psicologia do esporte, qualquer terapia, né? Qualquer contato com a psicologia apoia, né? A construção de relações humanas, apoia o desenvolvimento e o fortalecimento dessas relações. Então, não é porque a psicologia ou a terapia tá voltada pro esporte, é que ela tá só focada nisso. Na verdade, a questão que aparece ali durante o setting terapêutico, durante o encontro ali com o profissional, muitas vezes nem é relacionada ao esporte, né? O esporte é só o sintoma. E aí as relações, na verdade, são o que estão trazendo aqui, ali aquele sintoma à luz. Então, claro, eles, independente da forma do esporte, tem sempre uma habilidade ali que você está sendo desenvolvido, que você está treinando, que você está criando. Então, com certeza.
Muito bom, Mariana. Muito boa essa conversa com você. Bom, queria dar um recado, queria aproveitar um minutinho da sua atenção, quem está ouvindo, né? Quem ouve e gosta do projeto Reset Humano aqui no Brasil e quem escuta no exterior, você pode colaborar com ele, pode fazê-lo crescer mais. E com certeza eu vou devolver em conteúdo para você que está me ouvindo. Você que escuta através do seu celular, seu notebook, seu iPad, em uma das plataformas de audição, como Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, você pode assinar o Reset Humano. Siga ele. E se puder classificar com 5 estrelas, vai ser muito bom. Salve, né? Coloque em seus favoritos, né? Isso ajuda demais o algoritmo das plataformas entenderem que ele está sendo relevante, né? E também nas redes sociais, né? Se possível, siga o Reset Humano no Instagram, né? Ele está crescendo organicamente aos pouquinhos, mas sem dúvida a sua curtida e você seguir o Reset Humano, o Instagram vai entender de maneira positiva, né? Assim como o Facebook, ele também tem uma página, eu tenho uma página no LinkedIn que você também pode segui-lo, né? São 14 países que seguem o Reset Humano, ou seja, 20% das audições vem de fora. E com certeza, imagino eu, que devem ser brasileiros ou pessoas que gostam e conhecem a língua portuguesa. E para valorizar mais, faça um comentário. Toda vez que você faz um comentário positivo numa rede social e compartilha ou salva, e ele entende que é muito valioso esse post que está sendo feito. Ou simplesmente só curta, que já ajuda demais. Obrigado! Bom, vamos voltar para a pergunta número 10, se não me engano. Queria te perguntar, Mariana, psicologia do esporte é a mesma coisa que terapia do esporte para os esportistas?
A psicologia do esporte, ela é a ciência, né? Ela é o estudo, ela é os dados científicos, ela é a pesquisa. E a terapia é a prática, é como que a gente usa tudo isso, toda essa parte de conhecimento e faz disso uma terapia, né? Faz disso uma prática clínica, não necessariamente só além do consultório, mas clínico que a gente chama de ação mesmo, né? De estar ali no contato com as pessoas e como que a gente pega toda essa informação que a gente tem, tudo que a gente sabe e leva isso para o lado terapêutico, para ajudar a pessoa a melhorar aqueles pontos, o que ela percebeu ali do comportamento dela. Então, eles são complementares, né? Então, a terapia do esporte, ela não existiria sem a psicologia. Mas, e a psicologia também, sem a terapia, ela não tem utilidade prática. Então, são coisas complementares. Elas não são a mesma coisa, mas elas se utilizam uma da outra ali. Então, quando você vai para a clínica e você percebe que tem algum ponto ali que não foi estudado, você pega esse ponto e você leva para a pesquisa. Aí a pesquisa vai lá, faz um estudo, pega dados, faz interpretação de dados, faz estatística e aí devolve para a clínica. Então, essa conversa ela é muito frequente, ela é muito natural, as coisas andam juntas, mas em conceito elas são coisas diferentes.
Mariana, queria te fazer uma pergunta muito particular. Queria saber qual é sua grande conquista como pessoa, como ser humano.
Bom, a minha grande conquista como ser humano, eu acho que ela não tem como ela não conversar com a psicologia, assim. Quando eu tinha 15 anos, eu desenvolvi alguns episódios de compulsão alimentar seguido de bulimia. E meus pais, eles eram médicos, né? Então, eles conseguiram fazer um diagnóstico ali precoce antes que a doença se desenvolvesse, o transtorno se desenvolvesse e eu tivesse, de fato, um caso grave. Mas desde os 15 anos até os 23, então até poucos anos atrás, eu nunca lidei bem com a comida, não lidava bem com a comida. Então, eu não tinha mais as crises de compulsão, eu não tinha mais a bulimia, mas eu ainda tinha momentos em que fugia do meu controle o que eu comia, como eu comia. Eu tinha muito efeito sanfona, então tinha meses que eu tava pesando 50 quilos, tinha meses que eu tava pesando 75, e então, assim, era uma coisa que eu achei que eu ia ter que lidar pro resto da vida, né? Que eu ia ter que eu ia ter que aceitar que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir aprender como que eu conseguiria me controlar, como que eu conseguiria ter uma alimentação saudável, mas também tendo prazer através da alimentação. E aí eu comecei a fazer terapia, Na verdade, eu fiz terapia durante todo esse período, né? Mas eu mudei de terapeuta. E aí, na hora que eu mudei de terapeuta, eu fui aprendendo essa habilidade de autocontrole. Eu fui aprendendo a criar essas metas menores que eu comentei com vocês em outras perguntas. E hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a comida, né? Então, hoje a comida, ela é ótima para mim, né? E para quem viveu tudo isso, é super raro de você conseguir falar isso, né? Que hoje a comida para mim não é mais um problema. Hoje meu peso para mim não é mais um problema. Eu tô com o mesmo peso. Vou chegar agora, vai fazer 4 anos em que eu não sofro mais do efeito sanfona. Então, para mim, essa é a minha maior vitória, assim. E é por isso que eu escolhi fazer o que eu faço. É por isso que hoje eu falo de esporte, eu falo de hábitos saudáveis. Porque isso, para mim, mudou minha vida. Então, hoje meu grande objetivo é fazer com que várias pessoas, mais pessoas, o maior número de pessoas que eu puder, conheçam essas técnicas que me ajudaram a ter essa relação com o meu corpo, com a comida, com o esporte, para elas também, que elas consigam ter essa conquista. Então, é difícil contar essa história sem fazer o link, mas com certeza foi a minha maior conquista pessoal.
Que depoimento rico, Mariana. Muito obrigado por compartilhar essa experiência conosco aqui no Reset Humano. Sem dúvida, você é inspiradora e principalmente é uma vencedora na superação de obstáculos. Obrigado. O que significa a expressão que você usa no seu projeto Hábitos do Zero? Lutando por hábitos saudáveis. Você pode compartilhar o seu propósito com esta expressão?
Para mim, essa frase, ela reflete exatamente a Mariana de muitos anos atrás, assim. Quando eu penso em como que eu vou ajudar as pessoas que tiveram as mesmas questões que eu, as mesmas dificuldades que eu enxergo Marianas que não lidavam com os hábitos, com a alimentação, com o esporte de uma forma saudável, era uma luta, né? Então, foi isso que eu quis traduzir nessa expressão. Então, lutando por hábitos saudáveis, que para quem não sabe, é o lema do meu projeto. Eu quis traduzir esse sentimento que eu tinha, que as pessoas se identificassem com o que eu estava passando naquele momento, né? Então, o que eu estava passando é que era uma luta. E lutas você tem chance de vencer, né? Então, por isso que eu coloquei essa frase, lutando por hábitos saudáveis, porque a sensação que a gente tem é de que a gente está realmente apanhando, de que a gente está ali brigando. Mas que eu queria fazer diferente, eu quero mostrar um jeito diferente das pessoas lutarem e conquistarem as suas vitórias. Então, foi por isso que essa expressão ali ficou tão forte no meu trabalho.
A educação mental propõe sermos capazes de filtrar a boa ou a má qualidade daquilo que pensamos e, consequentemente, que sentimos. Pode fazer uma diferença potencialmente significativa nas nossas decisões, propósitos, saúde e na forma que nos relacionamos com as pessoas. Por que temos tão pouco cuidado com a nossa saúde mental?
Bom, acho que esse momento de pandemia, né, tem colocado muita gente para refletir sobre isso, né? Porque ele colocou a gente em contato ali com a gente mesmo. E quando a gente está em contato com a gente mesmo e não tem distração e é ali você com você mesmo, a gente percebe o quanto que a gente deixou ou não de lado, né, essa saúde mental. E existe uma cultura que acontecia muito tempo atrás, já mudou muito, mas que ainda aparece demais, é a cultura de que saúde mental é para quem é louco. Aqui que só procura um psicólogo quem tem problemas, só procura um psicólogo, mas a verdade é que todo mundo tem problema, né? E o psicólogo, ele não é esporádico, as pessoas enxergam como esporádico, né? No sentido de que só buscam quando elas estão precisando de muita ajuda, mas a função do psicólogo não é só essa, né? Ele não tá nesse lugar só de acompanhar surto, de acompanhar uma pessoa que já tá com algum tipo de transtorno. E então a gente criou essa imagem, essa fantasia na cabeça de que quem procura psicólogo é louco, de que quem tem emoções é frágil. E na verdade não, né? Ao contrário, são pessoas que têm coragem o suficiente para enxergar aquilo que não tá tudo, aquilo que não tá bem. E, então a gente deixa muito sim de lado. Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que as pessoas estão tendo a chance de refletir sobre isso e colocar isso como prioridade. E tá mudando, e eu espero que mude ainda mais, porque terapia só faz bem, né? É diferente, por exemplo, de remédio, que tem remédios, por exemplo, que vão intoxicando o corpo, e você não pode tomar por muito tempo, ou você não pode tomar uma dose maior. Mas terapia não, né? Terapia ela óbvio, eu sou parto do pressuposto de que terapia tem que ter momento de acabar, porque é a linha que eu sigo, é o que eu acredito, mas ela nunca é demais, assim, no sentido de que você não precisa escolher o momento certo para fazer terapia, você não precisa lidar com tudo sozinho, você não precisa ficar escondendo os seus problemas, deixando os seus problemas de lado. Então a gente tem essa cultura, a gente tem esse senso comum de que saúde mental ela não é tão importante. E na verdade, sem ela, a gente deixa várias coisas de lado, a gente perde a oportunidade de ter um monte de coisa, de desenvolver um monte de coisa, de criar um monte de coisa. Então, eu acho que parte é por conta dessa história, né? Desse histórico que a gente tem. E parte é porque também a gente acaba priorizando outras coisas, porque a gente também não sabe qual que é o efeito de ter uma boa saúde mental, né? Então, eu acho que são esses os pontos que fazem com que as pessoas se afastem tanto disso.
Sempre digo que quando alguém nasce, deveria ter direito a um psicólogo, né? Por consequência, uma terapia contínua para cuidar da saúde mental e um passaporte junto para poder ajudar a mente também, né? Viajando pelas montanhas do mundo ou lugares especiais que temos em nosso planeta. Quais são as implicações que a ansiedade e o estresse podem gerar no ser humano antes de um desafio na montanha ou uma competição esportiva?
Como a gente já vinha falando em outras perguntas ali anteriores, a ansiedade ela pode ser positiva, então ela pode impulsionar, né? Ela pode provocar ali um desempenho melhor, quanto ela pode prejudicar. E aí, quando a gente pensa em consequências ali da ansiedade, do estresse que prejudicam o atleta, muitas vezes o atleta, por exemplo, tem algum tipo de sintoma físico. Não consegue comer, não consegue se hidratar, tem insônia, tem alguma questão gastrointestinal, então vai mais ao banheiro. E aí o estresse como causador de tudo isso, quando a pessoa chega na competição, ela já não tá no seu melhor estado físico, né? Ela já não tá, na sua melhor forma ali para conseguir ter o melhor desempenho ali na competição. Então, isso, assim, o estresse, ele não só gera consequência mental, ele também gera consequência física, ele também tem sintomas que se demonstram para as pessoas antes, durante e até depois da competição. Então, ele pode prejudicar, sim, mas ele pode também ajudar. Então, ele pode fazer com que a pessoa faça ensaios mentais. Então, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, simular situações que poderiam acontecer na montanha faz com que você crie mecanismos de resolução de problemas. Então, se acontecer do meu sapato quebrar, o que eu posso fazer? Se isso por acaso vier a acontecer, você já pensou quais seriam as soluções que você poderia ter para aquele momento. E então isso ajuda. Então vai muito de como que a pessoa utiliza dessa ansiedade, desse estresse, para o seu benefício. E aí não, e nem sempre a pessoa percebe também que ela tá com esses sintomas. Então, tá dormindo às vezes tá sem dormir há uma semana, ou tá dormindo demais há uma semana e não consegue vincular uma coisa com a outra. Então, também fazer essa observação de si mesmo, perceber o que tem mudado, conseguir ouvir o próprio corpo também é super importante para diminuir os efeitos da ansiedade e do estresse antes da competição.
Sempre falo para as pessoas antes das expedições, de uma ascensão comigo em montanha, aconselho a relaxar uma semana antes ou até mais, comer bem, se hidratar bem e dormir bem, ou seja, se distrair com coisas boas para deixar nosso corpo, nossa mente, nosso espírito mais harmonioso. Sob o aspecto psicológico, muitas pessoas, independente de serem atletas de alto rendimento, em diversas modalidades, apresentam um rendimento excelente nos treinos, ou seja, atingem suas marcas, aquilo que se propuseram como desafio, e os colocam em plenas condições de competir com os melhores naquilo que eles participam, ou seja, fisicamente perfeitos, conseguem excelentes resultados. Mas quando chega a hora para valer mesmo, viver o desafio, não conseguem o mesmo êxito, não conseguem atingir o objetivo. Quais fatores psicológicos podem afetar este atleta?
Essa situação ela acontece e acontece ao contrário também. Então, muitas pessoas desempenham melhor durante as competições do que nos treinos. E isso, na verdade, é uma consequência de inúmeros fatores, do significado que esses momentos têm para as pessoas, e é histórico, né? Então, por exemplo, tem pessoas que enxergam a competição como um momento ali de provação, que elas têm que se provar, e outras pessoas enxergam como oportunidade de crescimento, de reconhecimento, de ganhar um prêmio. Então, vai muito do significado daquele momento para a pessoa. E isso só com análise profunda, só com muita discussão, com discussão de eventos que já aconteceram anteriormente, que a gente consegue fazer um entendimento mais profundo do porquê que essas coisas acontecem. É bem individual e multifatorial também.
Essa é uma pergunta que gosto muito de repeti-la com algumas pessoas que já passaram pelo podcast Reset Humano, né? Porque eu acho que ela é forte, existencial, e como é interessante ouvir os pontos de vista diferentes. E aqui eu te pergunto, como viver a vida sabendo que vamos morrer? Já sentiu medo de viver?
Essa é a grande questão da humanidade, né? É bem complexo mesmo, porque daí surgem, por exemplo, as religiões, né? Então, as pessoas elas precisam de uma história depois da morte, né? Então, aí daí nascem as religiões. Não tô aqui falando se religião existe ou não, tá, pessoal? É só explicando por que a religião ganhou tanta relevância. Então, porque as pessoas, elas... É uma necessidade, né? É uma necessidade humana, é uma dificuldade humana lidar com a morte. E aí lidar com a morte não só de nós com nós mesmos, né? Mas da nossa morte, mas com relação ao luto. O luto é um processo difícil, né? Então, quando alguém próximo de nós não está mais presente, morre, a gente tem o nosso processo de luto. E a gente sabe que é um dos processos mais difíceis, principalmente quando a pessoa é muito próxima. E então, é muito complicado. Morte é um assunto que dá pra gente fazer um podcast só de morte. Mas o que eu comecei falando de religião, porque é uma das estratégias que muitas pessoas utilizam para lidar com isso. Então, muitas pessoas, elas vão estudar religião, elas entram em religião, porque dá um conforto, né? Então, é muito melhor você viver sabendo que tem um céu te esperando, Então, é uma das estratégias que as pessoas usam. Mas é uma verdade e que é difícil de discutir, né? A morte, ela é parte da vida, né? Ela é ciclo da vida. Então, aprender a lidar com isso, ou buscar mecanismos de lidar com isso, ou trabalhar o significado do luto, são formas de conseguir conviver com essa verdade. Mas é uma dificuldade bem complexa que nasceu ali com a humanidade junto.
Ansiedade e depressão são, sem dúvida, um dos grandes males da humanidade nos últimos tempos. O que você pode falar a respeito, Mariana?
Bom, o Brasil em específico é o país com maior número de pessoas que sofrem de ansiedade do mundo. Esse número é da Organização Mundial da Saúde do ano passado. Então, e a depressão, existe uma projeção de que até o fim desse ano será a segunda doença, segundo transtorno com maior influência mundial, ou seja, né? Então, só vai ficar atrás de doenças do coração. Então, a depressão já está ali quase em segundo lugar no ranking de doenças dos maiores problemas de saúde pública. Então, é realmente um grande problema da humanidade. Nada melhor do que um tratamento para essas situações. Então, casos graves de ansiedade e casos de depressão, eles precisam de acompanhamento psicológico e precisam de acompanhamento médico também. O esporte, existem alguns estudos que falam que esporte ele pode ser considerado tratamento auxiliar. Mas aqui é importante falar que, por exemplo, a pessoa com depressão, a pessoa com ansiedade, ela não necessariamente tem essa energia para conseguir praticar algum tipo de atividade física ou fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem que lembrar que as pessoas em depressão, elas não necessariamente têm energia para fazer o que é esperado. Então, a gente não pode sair recomendando aí para as pessoas que têm ansiedade e depressão para que elas façam atividade física ou para que elas se exercitem, para que elas comam bem, para que o que a gente pode e deve fazer é acolher, né? Então, saber não falar para a pessoa que está em depressão que ela está com preguiça, que ela precisa fazer alguma coisa. Então, essa parte de acolhimento. E também a parte de apoio para encaminhar para um profissional e para um tratamento adequado, né? A gente já observa também em São Paulo uma grande quantidade de casos de depressão, uma grande quantidade de casos de ansiedade, de transtorno, de excesso de trabalho que acaba criando outros transtornos, por exemplo, burnout. Então, o nosso papel é como companheiro, como amigo, como colega, é saber apoiar, acolher e encaminhar para o profissional mais especializado para fazer o tratamento. Que a depressão e que a ansiedade, elas não têm cara, né? A gente está acostumado a achar que o depressivo é aquele que fica trancado no quarto, que chora. E na verdade, a depressão, ela pode trazer vários sintomas. Pode ser o choro, pode ser a tristeza, mas pode ser a agressividade. A ansiedade pode ser uma pessoa que você considera que tá super bem, de bem com a vida, mas por dentro ela tá sofrendo psiquicamente, né? Tá sofrendo emocionalmente. Então, vale lembrar que é esse tipo de transtorno não tem cara. Então, não tem. Bom, a gente tá agora em Setembro Amarelo, ainda por cima. Então, vale estudar um pouco mais sobre esses transtornos e entender que não existe regra, não existe pessoa com cara de depressão, pessoa com cara de ansiedade. Todo mundo tá, como se diz, tá apto a ter algum tipo de crise nesse sentido. Então, vale lembrar que esse tipo de transtorno não tem cara.
Autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistas que buscamos, né? E eu pergunto, como identificar que estamos praticando alguma autossabotagem?
Bom, a autossabotagem, ela vem de diversas formas, em diversos contextos. Mas, de forma geral, buscar entender quais são os momentos e identificar quais as situações em que você faria alguma coisa e não o fez. E tentar entender quais eram os motivos pelo qual você deixou de fazer algo ou fez, tomou alguma atitude diferente do que era esperado. Nada melhor do que fazer uma análise dos nossos próprios comportamentos, tentar entender qual que era o impulso que levou a gente a fazer o que a gente faz ou deixou de fazer o que a gente deveria ter feito. E é um trabalho difícil, sim. Mas a melhor forma, assim, com certeza, é estar acompanhado de algum profissional, estar acompanhado de um psicólogo que vai conseguir orientar como que você descobre, né? Como que você faz essa análise, como que você chega ali nas conclusões de quais são as situações em que você se autossabota, né? Então, essa seria, assim, a forma ideal. E aí, se você não puder ali, não puder contar com um profissional, tentar identificar quais são essas situações em que você deveria fazer algo ou não deveria fazer algo e teve alguma atitude diferente. E tentar buscar o porquê. É a forma mais efetiva ali de conseguir identificar. Porque quando você não entende um porquê ou quando você não encontra o porquê, provavelmente ali é um sinal de que foi algo inconsciente, né? Foi algum tipo de esquiva, né? Alguma fuga de algo que você não queria lidar. Então, é super importante.
Mariana, olha, é um prazer enorme estar tendo esse bate-papo com você. Muito inteligente, técnico e, principalmente, inspirador, com experiências tuas, né? A tua visão de mundo. Gosto muito desse bate-papo aqui no Reset Humano, que a gente consegue perceber a essência de quem está participando e a forma de mundo que ele pensa, ou seja, a visão dele, né? E para essa última pergunta, queria saber de você, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham e nos ouvem aqui no Brasil e no exterior?
E a mensagem final que eu gostaria de deixar para todos os atletas que estão ouvindo a gente, para todas as pessoas que admiram o montanhismo, é para olhar para o esporte, para a saúde, além do que o médico manda, além do que a gente precisa, mas também para olhar como carinho com o nosso corpo, assim, como que a gente pode cuidar melhor da gente, ter esse autocuidado e conseguir aproveitar mesmo essa máquina, né, que veio com a gente. Então, esse é meu recado, cuidem além do que sai no exame, cuidem da cabeça, cuidem do corpo, e pra gente conseguir aproveitar aí a vida o máximo que a gente puder.
Ansiedade e depressão são, sem dúvida, um dos grandes males da humanidade nos últimos tempos. O que você pode falar a respeito, Mariana?
Bom, o Brasil em específico é o país com o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade do mundo. Esse número é da Organização Mundial da Saúde do ano passado. Então, e a depressão, existe uma projeção de que até o fim desse ano será a segunda doença, segundo transtorno, com maior influência. If I could play a game with your mind, would I catch a glance from you? I know there's no way, but I can keep dreaming. And writing songs about us getting together, 'cause at least this way
My words have meaning as the likelihood of us is never. Cause I just keep breathing. Cause I just